Então, passamos a palavra nesse momento para o presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, o senhor Edivaldo Farias.
Obrigado, senador. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, digno representante do PT do Rio Grande do Sul, que está aqui hoje cheio de companheiros, de correligionários, parceiros de Foz de Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Caxias do Sul. Né? Parece que isso aqui não é uma...
Caxias do Sul é a cidade que eu nasci.
Olha lá, o Pedro, não viva Caxias do Sul.
O Pedro, eu estou no movimento, na atividade pública há 40 anos, mas o Pedro eu conheço há uns 60 já.
E eu tive a felicidade de estar lá representando a BCCOM por duas vezes. Mas, senador, ilustres componentes da mesa, bravos companheiros das TVs comunitárias de todo o Brasil, amigos e amigas. Como presidente da BCCOM, já com o mandato se encerrando e com a eleição programada para o congresso que se realizará logo após o término da reunião da Comissão de Direitos Humanos, eu não poderia, senador, deixar de agradecer a Vossa Excelência pelo prestígio que tem dado à BCCOM, aos canais comunitários e a toda a mídia comunitária. Esta não é a primeira vez, senador, que o Senado abre suas portas, companheiros, para as TVs comunitárias por iniciativa do senador Paulo Paim. E temos certeza de que, como afirmou ele na abertura deste encontro, esta casa, no que depender dele, sempre estará aberta para os movimentos sociais, mesmo contrariando os interesses das forças econômicas retrógradas e reacionárias deste país. Tenha certeza, caro senador Paulo Paim, de que a história da BCCOM jamais será contada sem uma menção honrosa ao vosso nome e ao vosso trabalho. E a história da BCCOM se iniciou há 12 anos atrás, quando em São Paulo nos reunimos alguns representantes de canais já em funcionamento, ainda precariamente, e criamos a BCCOM. Vejo aqui, daquela fundação, diversos companheiros, dali de Floripa, o Silvio, lá do Mato Grosso do Sul, o Laércio, o Paulo Miranda, daqui de Brasília, o pessoal, que eu nem vou mencionar agora, o Fernando Mauro não está presente, porque está na Itália, tantos outros companheiros, não vou mencionar, para não cometer o pecado da omissão. Ficando apenas nestes. Nestes 12 anos de existência da BCCOM, de dois mandatos de 4 anos foram representados pelo Fernando Mauro, presidente da CESP e do canal, dirigente do canal de São Paulo. Hoje está aqui representado pelo companheiro que esteve na mesa anterior. O último mandato, iniciado em 2008, da nossa gestão, com a diretoria aqui, foi quando a BCCOM já começou a ter um fôlego para poder se organizar. Passamos por várias turbulências, porque o senhor, que está sempre presente nos movimentos sociais, sabe das dificuldades que são, às vezes, das dificuldades que existem para a gente tentar chegar a um denominador comum entre as cabeças pensantes dos mais diferentes segmentos. Mas todos imbuídos de um ideal, senador, que é o da democratização dos meios de comunicação. Esta é a grande luta de todos que estão à frente dos canais comunitários existentes no país. Só associados à BCCOM, nós temos cerca de 60. que nós totalizamos cerca de 90, por aí, canais comunitários funcionando em todo o país. Neste mandato, nesta gestão, nós conseguimos estruturar, sem nenhum recurso, conseguimos dar uma certa organização à ABCCOM, cadastrar os associados, criar contas em banco, nos reunirmos, cada um por conta própria, em quase todas as cidades maiores do país, com reuniões da diretoria. Então, começamos a fazer reuniões via internet. Participamos de 2 seminários como organizador de TVs públicas, não? Junto com a Astral, a BPEC e a outra entidade congênere nossa de representantes das TVs públicas. Fomos organizadores, a BCCOM foi um dos organizadores da primeira CONFECOM, Conferência de Comunicação, e, sem falsa modéstia, foi graças ao voto decisivo da BCCOM que nós tivemos a honra de representar naquele evento, foi que saiu a CONFECOM, porque até o último instante, quando recebemos até o recado de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compareceria à abertura da BCCOM, dadas as divergências existentes entre os movimentos sociais e a mídia comercial, O voto da BCCOM desempatou e foi decisivo. Sem ele não existiria, não teria ocorrido a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Foi importantíssima aquela conferência. Mas, como não é fácil colocar em prática, mesmo que o presidente Lula desejasse, mesmo que a presidenta Dilma deseje, colocar em prática aquilo que a gente idealiza, porque contra a nossa vontade, sabe, Vossa Excelência, que é representante de um partido que sempre foi combativo, tá? E ao qual eu pertenci, viu, senador? E graças a isso também pareci nos cárceres da política, da polícia política, nos idos de 68. Aquela conferência foi importantíssima. Abriu todo o espaço, todo um leque para os canais comunitários, para a mídia comunitária. Mas, infelizmente, isso ainda está capengando. Pelo primeiro momento, eu vejo, por parte do governo, ou de órgãos do governo, uma tentativa de realmente criar, estabelecer uma política de comunicação pública. Nós temos parceria com a EBC, convênio assinado solenemente durante a CONFECOM, onde nós seríamos os principais parceiros da EBC para constituirmos, para criarmos uma rede de TVs públicas que poderia e pode ser das maiores do mundo. E uma TV, e as TV, a mídia comunitária, as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, senador, sabe, Vossa Excelência, acredito, sabe, os companheiros, pode ser a salvação da lavoura, a garantia da nossa soberania, a garantia da democracia brasileira. E se a presidenta Dilma conseguir nos dar a menor chance de colocar isso na prática, Vossa Excelência terá certeza de que nós seremos os grandes parceiros para, pela luta de comissão como essa, de lutadores como Vossa Excelência, em defesa dos direitos humanos. Porque somos nós que, corajosamente, sem recursos, vamos para frente das câmeras, às vezes fabricando o cenário, colocando a iluminação, tudo sem recurso nenhum, senador. São nós que denunciamos as violações dos direitos humanos, somos nós que não nos limitamos, porque não estamos presos à audiência, não estamos presos ao poder econômico. E é preciso, sim, estabelecer no Brasil uma política de comunicação pública que faça, que evite, tente acabar com o monopólio da comunicação das famílias, de algumas famílias brasileiras e do poder econômico internacional. Se isso, se não dermos um basta a isso, se não acabarmos com essa hegemonia de algumas famílias de determinados grupos econômicos internacionais, estou finalizando, mais 5 minutos, obrigado. É o suficiente para terminar meus agradecimentos.
Mais 5
for preciso. Olha, a democracia, que abertura. Esse aqui, essa é a grande vantagem que nós levamos nas TVs comunitárias e que o povo brasileiro leva ao assistir, ao sintonizar um canal comunitário. Que nós não nos limitamos aos segundos de uma emissora comercial, não. Onde eu já, quantas vezes já fui entrevistado quando era diretor do Departamento Nacional de Combustível, atual Agência Nacional de Petróleo, 2, 3 horas, não saía, quando saía 1 segundo de matéria. Vossa Excelência também certamente já deu entrevistas aí que tomasse precioso tempo e que se reduzam a uma notícia, porque interessa mais a eles, é o sensacionalismo, é a notícia, é colocar no ar aquela criança que foi jogada do edifício, aquela mulher que foi assassinada barbaramente, que tem que ser noticiado sim, mas não com abuso que ocorre na mídia, na comunicação comercial. Eu acabei perdendo o fio da meada, mas retomo o meu caminho. Na TV comunitária a gente não se limita ao tempo. Uma entrevista lá em qualquer programa nosso dura no mínimo 30 minutos. Qualquer cidadão tem abertura para ir lá expor seus pontos de vista, porque nós necessitamos de ouvir opinião, não a opinião só do dirigente, não. Nós queremos conhecer a opinião e dar vez até a oposição de quem está dirigindo o programa, porque democracia só existe dessa forma, não é isso mesmo? Mas então, senador, nós como aliados da Empresa Brasileira de Comunicação, podemos assegurar à presidenta Dilma Rousseff uma das maiores redes públicas do mundo. E antes que termine o meu tempo, eu volto a agradecer a Vossa Excelência, ao Senado aqui representado por Vossa Excelência, à Comissão de Direitos Humanos, e também aproveitar a oportunidade para agradecer ao apoio da EBC e dos Correios para a realização do nosso congresso hoje. Por que é que estamos aqui? Claro, estamos aqui honrosamente no plenário do Senado, graças a Vossa Excelência. Mas temos que confessar, nós estamos aproveitando uma carona, porque a VCCOM não tem recursos para realizar um congresso, porque não tem verba nenhuma, absolutamente nenhuma. No final do governo Lula, o ministro Franklin começou a abrir para a gente a possibilidade de recebermos os institucionais da EBC, as institucionais do governo, da SECOM. Mas chegaram lá, foi um bom começo. Durante 2 meses, uma merreca, como eu dizia naquele tempo, mas que para nós, que não tinha nada, já era um bom começo. Um canal recebeu R$ 1.000, o outro R$ 500, o outro R$ 2.000, e depois nunca mais, Nós fomos, aprovamos projeto no Pontão de Cultura, realmente tem muito dinheiro por aí, mas daí não adiantou nada, não recebemos, tá? Não sei por quê. Então, a gente sobrevive do esforço dos canais, mas, apesar disso, senador, nós conseguimos estar aqui dentro do Senado, nós conseguimos realizar um congresso aqui hoje, o 8º congresso, 12 anos após a criação da BCCOM. E a gente consegue, vencendo todas as dificuldades, olha o que temos a oferecer ao povo brasileiro, a esta casa, a Vossa Excelência, ao governo Dilma. Isso aqui, a TV que eu dirijo lá em Belo Horizonte, graças à iniciativa do jornalista ali, o Felipe, que começou há pouco tempo conosco, qualquer um quiser assistir a TV comunitária de Belo Horizonte, confirmar, Basta aqui hoje no celular, aquilo que está na lei de 2011, que nós vamos ter acesso à telefonia, vamos ser carregados pela operadora de TV, pela operadora de telefonia, pela operadora disso, pela operadora... Nós já estamos fazendo. Graças a programas gratuitos, estou ali vendo o rapaz, companheiro ali de Petrópolis, Saldanha, está ali na internet. Qualquer um pode assistir a maioria dos canais brasileiros aqui na internet. Mas eu não vou abusar da paciência dos companheiros da mesa, nem de Vossa Excelência. Fica aqui os nossos mais acalorados agradecimentos e conte com os canais comunitários de todo o Brasil. Falo isso, que tenho certeza que conto com os companheiros, para a defesa dos direitos humanos, da democracia dos meios de comunicação e para a soberania brasileira.
Muito obrigado. Bem, esse foi o Edivaldo Farias, presidente da BCCom, que faz um belo pronunciamento. Deixa eu te falar, Edivaldo, é tão importante esse momento que eu quero destacar aqui, como eles não gostam muito dessa liberdade total de expressão, como aqui você usou, ao vivo para todo o Brasil, deve ter falhado para mais de 3 milhões de pessoas, aí queriam saber aí se nós tínhamos dado passagem para vocês todos virem para cá.
Como?
Se eu tinha dado passagem para vocês todos. Deve fazer pesquisa aqui.
Quem sabe, Vossa Excelência ainda vai pagar a minha passagem. Eu paguei com cartão de crédito.
Quebraram a carga de novo, né? Quebraram a carga de novo, porque aqui nós não damos passagem para ninguém. Deve ser a comissão que mais faz audiência e que não dá passagem, porque eu sei que eles ficam só cuidando cada vírgula ali. Olha, se eu botar uma vírgula errada, já é motivo de crítica, né? E vieram aqui fazer essa pesquisa, inclusive sabendo dessa aqui também. Não acharam nada. Para não dizer que eu nunca dei uma passagem, eu dei uma para o poeta Tiago de Mello, que está muito doente, que não tinha como ele vir para cá. Dei para o Tiago de Mello e daria de novo uma salva de palmas para o grande poeta do mundo, Tiago de Mello, que eu homenageei aqui nessa sessão aqui, num evento belíssimo. Ele é autor do Estatuto do Homem.
Nossa, sim.